DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou estar consigo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Dirigentes dos dois principais partidos da oposição em Moçambique reagiram com indignação às conclusões ontem anunciadas pelas missões de observação internacionais sobre as eleições gerais de quarta-feira. Em comum, os relatórios salientam a forma pacífica e ordeira em que decorreu a votação, apontando algumas irregularidades, mas não em escala suficiente para denunciar o processo eleitoral. MDM e Renamo já rejeitaram esta análise. A Renamo anunciou mesmo que não reconhece o resultado das eleições, que apontam para uma vitória esmagadora da Frelimo, com cerca de 60% dos votos na corrida à presidência. Ainda no rescaldo das eleições moçambicanas, de acordo com o Centro de Integridade Pública e a Associação dos Parlamentares Europeus em África, um jovem morreu baleado na ilha de Moçambique na quarta-feira, quando a polícia procurava dispersar um grupo de manifestantes que bloqueava o acesso a uma assembleia de voto. 43 pessoas terão sido detidas pela polícia no dia das eleições gerais. O Movimento Popular de Libertação de Angola afirma que a eleição do país como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas é o reconhecimento internacional dos esforços angolanos na preservação da paz. A posição foi assumida ontem pela direção política do Comitê Central do MPLA, depois de Angola ter sido eleita na quinta-feira pela segunda vez na sua história como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU. Na República Democrática do Congo, começa hoje a ser avaliado o processo de desmobilização e desarmamento das forças rebeldes numa cimeira de 3 dias patrocinada pelas autoridades angolanas. Trata-se da terceira reunião ministerial conjunta da Conferência Internacional dos Grandes Lagos e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Em agosto foi lançado um ultimato para a rendição até dezembro das forças rebeldes presentes na RDC, sob pena de avançar uma intervenção militar internacional. A Nigéria anunciou esta sexta-feira um acordo de cessar-fogo com os extremistas islâmicos do Boko Haram e a libertação de mais de 200 estudantes raptadas pelo grupo radical há 6 meses. Ainda não houve confirmação por parte do Boko Haram e, de acordo com o porta-voz do ministro da Defesa nigeriano, o futuro das mais de 200 reféns ainda está a ser negociado. Entretanto, o governo dos Camarões anunciou esta sexta-feira ter morto mais de 100 combatentes do Boko Haram na fronteira entre os dois países. 8 soldados camaroneses e 30 civis foram mortos pelo grupo extremista. São os últimos dados da Organização Mundial de Saúde. Mais de 4.500 pessoas morreram em 9.200 casos de ébola registados desde o início do ano. Esta sexta-feira, o presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, afirmou que o mundo vai perder a luta contra o vírus devido à falta de solidariedade da comunidade internacional. Reunidos numa cimeira em Milão, também os líderes da Europa e da Ásia pediram uma estratégia global e coordenada contra a epidemia. Entretanto, já é oficial, o Senegal é considerado um país livre de ébola, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Também a Nigéria deverá ser declarada um país livre do vírus dentro de 3 dias. A coligação internacional liderada pelos Estados Unidos continua a realizar ataques aéreos contra os extremistas do Estado Islâmico na cidade de Kobane, na Síria, mas Washington garantiu ontem que a prioridade continua a ser combater o grupo radical no Iraque. De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, militantes do Estado Islâmico estarão a ser treinados por ex-oficiais do exército iraquiano para pilotarem caças de guerra a partir do aeroporto militar de Alepo, no norte da Síria. Em Hong Kong, 26 pessoas foram detidas em novos confrontos entre a polícia e os ativistas pró-democracia que tentavam recuperar um local de protesto desmantelado na véspera. 9 mil manifestantes conseguiram voltar a ocupar uma artéria no bairro de Mong Kok, uma das zonas paralisadas há mais de 2 semanas por manifestações, apelando para que Pequim dê democracia total à região administrativa especial chinesa. Termina por aqui este noticiário. Fica agora com o programa Contraste, em mais uma edição da nossa série sobre os 40 anos do 25 de Abril e de independência dos países africanos de língua portuguesa.
DW. Contraste.
Amílcar Cabral escolheu Maria da Luz Lili Caboal para dirigir em Conakry a Escola Piloto, um internato inaugurado em 1965 para preparar os filhos dos combatentes do PAIGC para a independência. Lili Caboal agradece hoje a sorte de ter participado na luta de libertação. Antes da Guiné, ela passou pelo Senegal, onde tratava os feridos de guerra que vinham por Ziguinchor, na fronteira. Foi nos tempos da aluna universitária na capital portuguesa, Lisboa, onde frequentava a Casa dos Estudantes do Império, que a cabo-verdiana, natural do Tarrafal de Santiago, passou a identificar-se cada vez mais com os ideais da luta pela independência. Este contraste começa em 1961, ano em que um grupo de estudantes africanos das então colónias portuguesas fugiu de Lisboa rumo à luta pela independência. Lili Caboal, então com 26 anos e mãe de uma bebé de 17 meses, fazia parte desse grupo. Acompanha-o Madalena Sampaio.
Em junho de 1961, que foi o ano do início do conflito armado em Angola, integrou um grupo de 50 estudantes africanos que fugiu de Portugal para continuar a luta pela independência noutros destinos. Como é que foi essa travessia? Recorda-se bem?
Nessa altura estava eu a preparar a minha tese para a licenciatura em História e Filosofia. Frequentava muito a Casa dos Estudantes do Império e, a partir daí, organizou-se essa saída de um grupo de estudantes dos diferentes países, mas mais de Angola, para ir juntar-se aos movimentos de libertação dos respectivos países. Saímos de Lisboa para o Porto e, no dia seguinte, muito cedo, partimos para a fronteira de Espanha. Mas em Espanha nós encontramos já a polícia que nos esperava. E aí fomos chamados para a polícia e cada um ia fazendo a sua declaração. Entretanto, teria havido uma intervenção da Igreja Protestante, porque nós depois ficamos instalados numa igreja do Conselho Ecuménico das Igrejas. De Portugal já tinham pedido à Espanha para nos mandar para Portugal. Da Espanha, depois fomos libertados, seguimos para Paris. E, entretanto, houve comunicação com outros países da África, com o Ghana, e aí Kwame Nkrumah prontificou-se a mandar-nos um avião buscar-nos à Alemanha. Chegados ao Ghana, fomos alojados num liceu. Era um grupo de cerca de 50 jovens estudantes que saíam daquele meio estudantil. Tivemos oportunidade de contactar vários dirigentes dos outros países. Foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer Cabral, Amílcar Cabral, que por acaso conhecia também muito bem a minha família do Tarrafal.
Como é que foi esse primeiro encontro com Amílcar Cabral?
Foi muito boa. Ele era uma pessoa de uma simplicidade extraordinária, um grande pedagogo. Falando com ele, uma pessoa sentia-se realmente muito mais livre e convicta daquilo que nós poderíamos fazer. E então ele tinha contactos connosco, falava, perguntando a cada um o que queria fazer a partir daí. Eu, casada com um estudante também angolano de medicina, o Boal, esse foi no grupo dos angolanos que foram para a frente do Congo Kinshasa, para a criação de uma frente de saúde para apoiar os feridos de guerra de Angola. E eu tinha um bebê de 17 meses, que naquele contexto não quisemos trazer o bebê. Não sabíamos para onde íamos, o que era, o que é que ia acontecer. E então foi realmente o momento mais duro da decisão. Ter que separar-me do bebê. Então mandei a minha filha para a minha mãe, que vivia no Tarrafal, e nós fomos. Eu disse ao Cabral que eu gostaria de ficar num sítio onde poderia ter informações da minha filha. Então, Dakar, do Ghana, nós fomos para Conakry, onde havia a base do PAIGC. De lá, eu preferi ir para o Senegal para poder ter contacto com a família. Fiquei integrada no PAIGC, trabalhando no bureau.
E aqui no Senegal trabalhava na mobilização de cabo-verdianos para
sim,
o PAIGC?
Muitas vezes Pedro Pires e eu saíamos naqueles autocarros a contactar a comunidade cabo-verdiana, onde tínhamos, identificou-se, era um número não muito grande, mas bastante importante, com quem nós falávamos, discutíamos, punha-se o problema da situação do país naquele momento, naquela onda, digamos, das independências que nós estávamos a viver no Senegal. Era a independência da Guiné-Conakry, do Ghana, Costa do Marfim. Então, a possibilidade também de nós conseguirmos lutar para conseguir a independência de Cabo Verde. Mas também a nível do Bureau, eu tinha aí trabalho, a nível da administração de finanças e contacto com os feridos de guerra que vinham do norte da Guiné-Bissau. E, estando aí no Senegal, em contacto com a minha filha, que depois, mais tarde, a minha mãe conseguiu ir até o Senegal levar-me, mas nessa altura ela já tinha 5 anos. Eu fazia esse trabalho a nível do Senegal e também a nível de Conakry, da educação. A escola piloto foi criada em 64, depois do Congresso de Kassaká. Mas como eu estava preocupada com o problema da filha, só em 69 é que eu fui assumir a direção da escola piloto em Conakry.
Que era uma escola fundada por Amílcar Cabral a pensar na formação de quadros que viriam a conduzir os destinos da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, quando estes fossem independentes.
Uma das grandes decisões desse congresso foi realmente a criação de uma escola que pudesse receber os órfãos de guerra e os filhos dos combatentes, com o objetivo de dar uma formação já virada para a criação do tal homem novo que ele dizia.
O que era mais importante ensinar aos alunos?
Dávamos português, todas as disciplinas, nos primeiros anos, porque depois introduzimos também o francês e o inglês. E íamos até à sexta classe. Mas aqueles alunos mais avançados realmente tiveram muitas facilidades quando foram estudar para o estrangeiro. Porque a partir da sexta classe nós conseguíamos bolsas para a formação deles. Mandamos alunos para Cuba, para a União Soviética na altura, para a Alemanha Democrática, para a Checoslováquia, e dávamos também história, a nossa história. E os manuais que nós elaborávamos eram virados para a geografia da Guiné e Cabo Verde, a história da Guiné e Cabo Verde.
Em apenas 10 anos, o PAIGC formou mais quadros do que o regime colonialista em 500 anos. A arma da teoria era tão ou mais importante que a luta armada?
Sim. A preocupação de Cabral era isso. Ele dizia mesmo, se eu pudesse, fazia uma luta só com livros, sem armas. Porque realmente era a melhor maneira de preparar os quadros para o futuro. E havia realmente uma relação estreita, forte, dentro da escola, entre professores, alunos. E isso continuou. Ainda hoje, quando eu encontro um antigo aluno da escola piloto, é sempre um momento realmente gratificante.
Há algum episódio durante a luta de libertação nacional que a tenha marcado em especial?
Naquela saída de Paris, sim, para a Alemanha, íamos em autocarros. E nós saímos de Portugal apenas com um saquinho de 5 quilos. E, na altura, como era uma saída clandestina, não tínhamos a hora exata da saída do autocarro. Então eu saí para ver umas montras aí. Quando eu voltei, os camaradas já estavam no autocarro. E eu procuro o meu saco. Mas onde é que está o meu saco? O que é do meu saco? Disseram-me. O Pedro é que levou. Porque o camarada Pires, pensando que uma senhora precisa mais de um saco que um homem, deixou o saco dele e levou o meu. Para mim, isso é a prova do altruísmo do Pires que me marcou.
E o dia em que soube da Revolução dos Escravos em Portugal, a 25 de abril de 1974, como é que recebeu essa notícia?
Nessa altura foi uma coisa, pareceu uma pólvora, posso dizer. Quando nós soubemos dessa revolução, eu entrava numa sala de aula, eu dizia, revolução em Portugal. Parecia que tivesse, como se tivéssemos aceso um pau de fósforo. Toda a sala se levantava, contentes. E então, pronto, passei de turma a turma a informar dessa revolução. Eu, sinceramente, não estava à espera daquilo naquele momento. E, certamente, os alunos também. De modo que isso foi uma das coisas que me marcou. Outra foi quando, após esse período em que os militares começaram a deitar abaixo os aviões portugueses. Cada vez que nós tínhamos informação de um avião, dois ou três que foram abaixo, eu ia também às salas de aula e os alunos ficavam, desenhavam logo, pintavam um avião e punham uma maca com feridos de guerra. Outro que me marcou foi quando a Titina Silá, que vinha de Zeguinchor para vir assistir às cerimónias fúnebres de Cabral, e ao atravessar o rio morre. Quando me disseram da morte da Titina, eu não queria acreditar e tinha até, nem queria que os outros soubessem que eu sabia disso.
E quase 40 anos depois da proclamação da independência, a luta valeu a pena?
Eu que conheci este Cabo Verde, em que eu, para fazer o liceu, tive que ir a São Vicente, porque não havia um único liceu em Santiago. Agora, quando eu vou ao Tarrafal, e agora vejo o liceu, com todas as condições que tem agora, jovens frequentando o liceu, com uniforme, com uma cantina. Tive muita sorte, primeiro, a oportunidade de ter participado nessa caminhada. E segundo, de ter chegado ao fim com vida para ver o que estou a ver agora. Valeu a pena.
Recordo que mais entrevistas sobre os 40 anos do 25 de Abril e das independências dos países africanos estão disponíveis em www.dw.de/40anos. Fica agora com mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
Olá, bem-vindos ao 26º e último episódio da segunda temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada. Antes de começarmos, vamos recapitular o que aconteceu aos adolescentes da Academia Bongo. Anita, a aluna de intercâmbio de Labória, ficou amiga de Teresa e de Maria, depois de algumas desavenças iniciais. Nuno, colega de turma delas, ultrapassou finalmente o seu problema com as drogas, mas ainda não ultrapassou os sentimentos por Maria.
Sinto a tua falta, Maria.
Nuno, eu... Tu estás a fazer-me sentir muito pouco à vontade.
Desculpa. Uhum. Não era essa a minha intenção. Mas pensei que deveria ser aberto contigo e dizer-te como me sinto.
No último episódio, Maria não se estava a sentir bem. Estava a ajudar a mãe em casa quando lhe pregou um susto terrível.
Então, Maria, tu estás grávida de 8 meses. Ainda me podes ajudar. Maria, estás bem? Oh, filha, Maria.
Luísa levou a filha para o hospital e ela já lá está há 2 dias. Será que está melhor? Estamos prestes a descobrir neste episódio intitulado Um Novo Começo.
Encruzilhada.
Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Isso, menina. Estás a portar-te muito bem, Maria. E sabes que o teu bebê só devia nascer daqui a 4 semanas. Mas decidiu nascer agora. E ele precisa da tua ajuda, menina.
Sim.
E lembra-te de respirar. Agora inspira. Expira. Vamos lá, Maria, tu consegues.
Doutor, o que aconteceu? Como está a minha Maria? Eu queria vê-la, mas não me deixaram entrar, doutor.
Dona Luísa, a sua filha está bem.
Ai, graças.
Ela entrou em trabalho de parto.
Já?
Depois de ter ido embora da última vez.
Sim.
E estava a ter algumas dificuldades.
Oh.
Por isso, tivemos de induzir o parto. Mas tenho boas notícias para si.
Ai, sim.
A Maria acaba de dar à luz uma menina.
Oh, isso sim.
A sua neta. Parabéns.
Ai, mas... E ela está bem, doutor? A Maria... Bem, quer dizer, a bebê... Ah, sei lá, quer dizer, as duas, doutor.
Estão as duas muito bem.
Mas não compreendo. Ela só estava grávida de 8 meses. Por que é que a bebê veio cedo?
Bem, em geral, há um risco maior de parto prematuro para adolescentes.
Sim, sim.
A Maria também é muito magra e teve uma ligeira infecção.
Oh.
Foi por isso que ela desmaiou no outro dia. E porque ela teve a infecção, as águas rebentaram e ela começou a ter contrações.
Ai, meu Deus, minha filha.
Ah, mas não se preocupe, ela está bem. É, de qualquer forma, fez muito bem trazê-la para cá.
Sim.
Assim, ela teve tratamento médico constante e nós pudemos dar-lhe toda a ajuda que precisava.
Ah.
Muitas futuras mães em África não têm isso.
E onde é que elas estão agora? Eu posso vê-las?
A Maria está na ala 7.
Sim.
Mas pusemos a bebê na sala de incubação.
Oh.
Pode vê-la mais tarde. Venha, vou levá-la até a Maria.
Ah, muito obrigada, doutor. Muito obrigada mesmo, que Deus lhe pague. Não chora. A tua tia Anita está aqui.
Oh, Teresa, Anita. É tão bom ver-vos aqui.
Também é bom ver-te, Maria. E a tua filhinha é tão bonita.
Oh, obrigada.
Mas ela é tão magra. Por que é que ela tem de ficar aqui nesta coisa?
Isso é uma incubadora, Teresa. Elas mantêm os bebés prematuros em segurança e quentinhos lá dentro para que cresçam até a maturidade. Por que é que estás a chorar, Teresa?
Não, não é nada.
Oh, Teresa, vá lá. Tu podes dizer-nos.
Bem, é que... Quando eu estava a viver com manecas, eu pensei que estava grávida.
O quê?
Sim. E porque me falaste do Dr. Roberto, Maria... Fui vê-lo. Ele disse-me que eu não estava grávida.
Mas são boas notícias, Teresa. Por que é que estás a chorar?
É porque... Ele disse-me que eu nunca vou engravidar.
Oh.
Isto porque fiz 2 abortos. E o doutor Zito não os fez bem. E agora o meu útero está perfurado. Nunca vou poder ter um bebê.
Oh, Teresa, eu não sei o que dizer.
Vem cá, vem cá.
Desculpa, Maria. Não quero estragar a tua felicidade.
Oh, Teresa, por favor, está tudo bem, ok?
A tua bebê é tão bonita, Maria. Já escolheste o nome para ela?
Ainda não. Quem é que te enviou um SMS? Vamos lá ver. Olá, Maria. Ouvi dizer que estás no hospital. Espero que estejas bem. E o bebê também. Daniel.
Uau!
Quem diria?
Não sei o que pensar disto.
Olá, Maria. O médico disse que podia entrar.
Nuno.
Com licença.
Nuno.
Olá, Anita. Olá, Teresa.
Olá.
Teresa, que tal esperarmos lá fora?
Yeah, é melhor.
Nuno, então vemo-nos na competição de natação amanhã na escola, não é?
Sim, vemo-nos lá.
Ok.
Yeah. Tchau.
Como estás, Maria?
Ah, eu estou bem, Nuno. O que é que estás a fazer aqui?
Maria?
Sim?
Eu sou... Não sei. Eu ainda gosto de ti.
Oh, Nuno... Nuno, tu és bom demais para mim.
Oh.
Linda Anita, vamos sentar-nos aqui para podermos ver a piscina toda.
Boa ideia, Teresa.
Senhoras e senhores, por favor, deem as boas-vindas aos participantes da competição de natação do Festival de Desporto Interescolar.
Nuno! 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 Nuno!
Nadadores, Nuno, nos lugares, Nuno, preparados, partida! Aí vão eles, Francisco Cubia, na segunda faixa, leva vantagem desde cedo, mas esta é uma viragem impressionante por Nuno Jumba. Nuno Jumba está agora a ultrapassar Francisco Cubia e ele lidera na fase final. E ele destaca-se e Nuno Jumba vence a competição. Incrível! Que vitória espetacular do Nuno Jumba da Academia Pongo!
Disse-me que nadava muito ultimamente, mas sabias que ele era assim tão bom, Teresa?
Não, não fazia ideia, Anita.
E aí vê o novo campeão, Nuno Jumba. Então, como é que te sentes, Nuno?
Nunca me senti tão bem. É uma sensação incrível.
És relativamente novo na natação, não és? Por que é que nunca ouvimos falar de ti antes?
Bem, só descobri há pouco que sou bom em natação.
E como é que descobriste?
Ultimamente tive muitos problemas, envolvi-me em drogas e estava à procura de uma forma de deixar isso. Graças ao aconselhamento e ao apoio dos meus pais e amigos, aprendi que há um vício melhor que é o desporto.
E como é que o desporto te ajudou a resolver os teus problemas?
Consegui fazer novos amigos através da natação e recuperar a minha autoestima.
E não há melhor forma de recuperar a autoestima do que sendo o novo campeão de natação de competição interescolar. Senhoras e senhores, Nuno Jumba!
E é assim que nos despedimos de Nuno, Anita, Teresa, Maria, Daniel e todos os outros. Pelo menos por agora. Este foi o último episódio da segunda temporada da nossa série Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, escrita por James Muhando. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprenderdeouvido. Até à próxima!
E vamos sem demoras ao nosso habitual espaço do ouvinte, começando pela nossa página do Facebook, onde Elton Pita, de Angonia Tete, na fronteira com o Malawi, escreve: dou razão à oposição. Estas eleições não foram livres e nem justas. Os observadores internacionais só ficaram nas grandes cidades e lá nos confins eles nem chegaram. O que se pode fazer é anular estas eleições para o bem do país e da democracia, diz este ouvinte. Avestino Augusto Fundai, da cidade de Chimoio, em Moçambique, escreve: a oposição nunca se conformou com os resultados. Arlindo Pedro Nuela acha que a oposição tem razão, isso está totalmente claro, e lembra que o que a oposição põe em causa não é a derrota nem a vitória, mas sim a transparência. Já o ouvinte Patrício António escreve: a oposição não tem razão, para mim foram muito justas e livres. Os eleitores da oposição é que estão muito confusos, não acreditam na derrota, esquecem-se que foram eles que queimaram umas urnas justas em Tete. Para o ouvinte David Caixão, tudo isso é uma fantochada. CNE, governo, observadores nacionais e internacionais só marcaram presença para atrapalhar o povo e os partidos da oposição. Vítor Severiano Monjovo diz: a verdade foi chicoteada, eu bem disse que esses observadores são compadres e mais nada. Vieram cá comer camarão e lagosta e pousaram em hotéis do berço do oceano e esqueceram-se da função. Opinião contrária tem, aliás, Momado Sousa Borange diz: a oposição tem muita razão, observadores internacionais são subordinados da Frelimo. Sinaldo João acha que os observadores estiveram de olhos vendados, como sempre, a imprensa publicou tudo e eles estavam no terreno oposto. É a mensagem que encerra o Espaço do Ouvinte e a emissão da manhã deste sábado. Continua a acompanhar-nos, já sabe, nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenham um bom dia e um excelente fim de semana.